estando aqui representados e com os seus líderes, partidos que constituem uma maioria, que será inútil discutir o assunto. Como imaginam, por mim, eu também não o discutiria, mas essa não é a questão. A questão está em saber como é que ultrapassamos, do ponto de vista formal, a circunstância de nós termos uma deliberação da Conferência de Líderes, cujos membros presentes por parte dos serviços e do gabinete do Sr. Presidente registaram o entendimento, e temos outro entendimento a ser assumido aqui no próprio plenário. Eu entendo que a única forma de clarificarmos essa questão é, se algum grupo parlamentar assim o entender, recorrer da decisão da Conferência de Líderes. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor.
Sr. Presidente, para que isto não se eternize, de facto, de forma clara, eu acho que estamos a elaborar num erro que é este. Nenhum entendimento na Conferência de Líderes propôs o adiamento com a função deste parecer. É isso que lhe estamos a tentar dizer. Nem o PSD, nem o Chega, nem o CDS propuseram isso. Houve sugestão do Partido Socialista, penso que foi do Partido Socialista e do LIVRE, de fazer isso, mas isso não foi aceite pela Conferência de Líderes. E, portanto, não pode haver recurso de uma decisão que não aconteceu porque ela é materialmente impossível. O que nos está a pedir é assim: vocês não concordaram, isto não foi feito, mas recorram disto à mesma. Isso não faz nenhum sentido, desculpe lá. É que o entendimento da Conferência de... é isso que eu estou a tentar dizer desde o início. O entendimento da Conferência de Líderes não foi esse. Foi que podia haver um parecer não vinculativo que em nada prejudicasse a eleição. Por isso não pode haver recurso de uma decisão que não aconteceu. É isso que eu lhes estou a dizer. O que tinha que haver era outra coisa. A mesa contra a Conferência de Líderes dizia: apesar disso, entendemos que deve haver um adiamento. E aí nós podíamos recorrer. Só é isso, não faz sentido. É só isso que lhes estamos a dizer e que penso que o PSD confirmará.
Eu percebi desde o início o que o Sr. Deputado queria dizer. Se faz favor, Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio, sinceramente, que estamos mesmo a perder tempo e, uma vez que as eleições já estão a decorrer, parece-me que até há uma inutilidade superveniente da LIDE. Não há decisão nenhuma que agora possamos tomar que corrija o facto das eleições já estarem a decorrer sem a respectiva urna. Portanto, passemos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, creio que é mais justo e útil para todos.
Sr. Deputado, na verdade, a partir do momento e dado o entendimento que o Sr. Presidente e o seu gabinete fizeram desta questão, a partir do momento em que foi recebido o ofício da Comissão da Transparência, o boletim de voto relativamente a esta eleição foi retirado. Portanto, Sr. Deputado, o deputado André Ventura quer inscrever-se mais uma vez, faz favor.
Quero, Sr. Presidente, porque não há nenhuma norma que permita retirar uma eleição que está marcada por este plenário. Nenhuma, muito menos sozinho, alguém sozinho tomar uma decisão dessas. Mas o que é isto? Então o direito de recorrer, o direito de podermos aqui decidir isso. Então, receberam um ofício e mandaram retirar uma urna de voto no Parlamento? Receberam um ofício? Esta eleição foi marcada por este plenário. O plenário era o único órgão soberano capaz de lhe tirar essa indicação. Portanto, se o Presidente tomou essa decisão, e não sabemos se tomou, mas confiando que tomou essa decisão, tomou mal, porque só este plenário a podia ter tomado, até porque a Conferência de Líderes não o decidiu assim. Mais, é uma alteração material da ordem do dia definida para hoje, que só por consenso parlamentar podia ser ultrapassada. Por isso foi feito, foi uma grave violação da lei por parte da mesa e por parte da direção da Presidência do Parlamento. Se agora nos diz: bom, mas já está a decorrer a votação e não está lá. Olha, é verdade, mas olha, só mostra uma coisa: é a lei da selva e, portanto, se é assim que querem fazer, assim será.
Não, Sr. Deputado, não é a lei da selva. O que temos aqui, naturalmente, como de resto se viu nas intervenções que fizeram, é uma diferente interpretação sobre uma deliberação da Conferência de Líderes. Eu já reiterei qual foi o entendimento do Sr. Presidente e do seu gabinete e dos serviços quanto àquilo que se decidiu ontem na Conferência de Líderes, tendo inclusivamente sido sugerido que, se o parecer não fosse favorável, se tivesse uma eleição na próxima semana. E, portanto, Sr. Deputado, assumo como decisão da mesa a decisão que estou aqui a comunicar e, portanto, pode o Sr. Deputado, se assim entender, recorrer da decisão da mesa de retirar esta eleição do quadro das eleições aos órgãos externos que faremos hoje. Só chegou o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, mesmo que este grupo parlamentar apresentasse recurso, mesmo que ele fosse viabilizado pela maioria, qual é o sentido de um recurso de uma eleição que está a decorrer neste momento? Acha que é possível um recurso de um boletim de voto quando as pessoas estão a votar já no meio da votação? Esta decisão devia ter sido comunicada antes aos grupos parlamentares. É por isso que os senhores são eleitos para a mesa, que é para transmitir aos grupos parlamentares as decisões que tomaram. Ora, os grupos parlamentares não sabiam, pelo menos o Chega não sabia, até à hora em que isto começou, que aquela decisão, aquela eleição não lá estava. E, portanto, um recurso para quê? Para separar as eleições todas, se ir meter mais uma urna e se ir imprimir boletins de voto? Não, Sr. Presidente, desculpe lá, nós não vamos fazer isso pelo prestígio dos trabalhos do Parlamento. Mas, efetivamente... Não vamos. Mas, efetivamente, Sr. Presidente, fica a nota de que não é assim que se gera um Parlamento. E hoje ficou mais uma vez evidência dessa incapacidade de gestão do Parlamento.
Sr. Deputado André Ventura, tome boa nota de que com a sua intervenção se resolve este impasse. Em todo o caso, queria dizer-lhe que também a mesa só teve conhecimento no início dos trabalhos da deliberação da Comissão da Transparência, porque a Comissão da Transparência reuniu às 14 horas e o ofício chegou à mesa no início dos trabalhos. Portanto, essa é a razão pela qual todos nós soubemos em cima do início dos trabalhos. Sendo assim, senhoras e senhores deputados, vamos passar ao ponto 2. Há algum pedido? Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que consiste na discussão da proposta de lei 62 do Governo, que altera a lei eleitoral do Presidente da República e a lei eleitoral pela Assembleia da República, no sentido de alargar a emissão do direito de antena nas rádios locais a todos os processos eleitorais, bem como o regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações. Para abrir o debate, pelo Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Por muito que preze o Conselho de Opinião da RTP e preze, venho aqui falar de comunicação social regional e local e de mais uma medida importantíssima que este Governo propõe e executa para apoiar a comunicação social de proximidade, também por essa via a democracia local ser mais vibrante e combater os desertos noticiosos. Eu creio que não estarei errado se previr que haverá unanimidade nesta Casa sobre estes objetivos. Nós precisamos de uma democracia local vibrante. Para que ela exista com pluralidade, com racionalidade, precisa de debate, e esse debate precisa de comunicação social profissional, de qualidade, livre e independente. E que não haja dúvidas. Se as empresas de comunicação social, empresas públicas, privadas e cooperativas, vivem hoje momentos de grande desafio sobre a sua sustentabilidade, se é assim para o setor todo, no setor da comunicação social de proximidade, os órgãos regionais e locais, esse desafio é muito maior. E eu creio que haverá também, provavelmente, uma unanimidade nesta Casa que é preciso fazer alguma coisa. Que é preciso impedir desertos noticiosos, onde quer que seja que haja portugueses no território Portugal continental e nas regiões autónomas, e sempre que possível na diáspora, deve haver uma atenção da comunicação social e, sobretudo, no território nacional, é importante que haja órgãos de comunicação social regional e local. Mas se nós temos, provavelmente, unanimidade sobre isso, já passaram muitos anos provavelmente décadas, sem que ninguém tenha feito nada de decisivo pela comunicação social regional e local. Isso começou a mudar com o 24º Governo Constitucional, com o Ministro Pedro Duarte, com o Governo liderado por Luís Montenegro, quando aprovou o Plano de Ação para a Comunicação Social e, já agora, pelo atual Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tinha responsabilidade nesta matéria, propuseram várias medidas para este efeito e, entre elas, aprovaram logo uma duplicação do porte pago, isto é, cada vez que um órgão de comunicação social, um jornal, quer enviar para os seus assinantes, o Estado comparticipa não 40%, mas 80% desse envio. São 4 milhões e meio de despesa que é injetada neste setor, que é injetada em tornar mais vibrante esta comunicação social regional e local e a democracia local. Mas não fizemos só isso. Aprovámos já por lei, por um decreto-lei, a obrigação de serem publicados na comunicação social regional e local anúncios dos projetos de fundos europeus que são realizados em cada território. E então isso tem que ser transmitido e tem que ser publicitado nos meios regionais e locais. Fizemos também uma decisão muito importante, que foi a de pedir à Lusa para connosco negociar um novo contrato de serviço público para baixar os preços, criar descontos aos órgãos de comunicação social. O Estado aumenta a contribuição para a Lusa faz descontos de cerca de 2 milhões de euros à comunicação social, tanto a nacional como regional e local. Avaliámos já o regime de incentivos à modernização, não serve, não funciona, não é suficiente. Será aprovado um novo este ano com base numa avaliação muito participada que terminou no final do ano passado. Está neste Parlamento pendente uma lei do mecenato, que não é apenas uma lei de mecenato cultural, mas é também uma lei de mecenato que permite estimular o apoio a projetos de órgãos de comunicação social, rádios, jornais e projetos audiovisuais. E hoje, mais duas medidas, mais duas peças de um apoio sem precedentes. Nunca se fez para apoiar esta comunicação social de proximidade que agora está a ser feito. Por um lado, alteramos as leis eleitorais da Assembleia da República e da Presidência da República e o regime do referendo para tornar obrigatória que também o tempo de antena chegue às rádios locais. Comunicação social regional e local não é apenas jornal, é também jornal, mas é também rádio, e o tempo de antena tem que lá chegar. Tão importantes são e foram estas rádios, sobretudo nos momentos de crise, mas no dia-a-dia de cada pessoa. Ao alargar esta obrigação, aumentamos a transparência, o escrutínio e a proximidade na comunicação sobre o processo eleitoral. É também, obviamente, uma forma de apoiar estes rádios regionais e locais. A outra medida muito importante, prometida há tantos anos e nunca realizada, exigida há tanto tempo e ninguém a fez, é tornar obrigatória a publicitação, de forma sumária, obviamente, das deliberações autárquicas que se aplicam às pessoas, com eficácia externa, nos órgãos de comunicação social, regional e local, dos sítios onde as pessoas vivem. Para que as decisões das autarquias se lhes possam aplicar e as pessoas as possam executar, têm que as conhecer e os jornais locais e regionais são tão importantes para isso. Fazemos isso com esta proposta de lei, ouvindo e tendo ouvido toda a gente, fazendo e propondo um regime que é adequado, que tem obrigações que são proporcionais, publicar o sumário, com previsibilidade de custos, com garantia de objetividade e transparência na seleção dos meios, com contenção dos preços. E sim, este é um custo da democracia e é um custo da democracia local. As autarquias terão aqui um esforço, mas este esforço é mais que justificado e conseguirão seguramente suportá-lo.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem dois pedidos de esclarecimento. Passarei muito brevemente a indicar de quem são. Entretanto, vou apenas anunciar que temos a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 50 alunos e professores da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira de Leiria, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande, um grupo de cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, um grupo de professores e alunos da Escola Básica de Gueifães, a Maia, um grupo de alunos e professores da Escola Básica Dr. Carlos Pinto Ferreira de Vila do Conde, um grupo de alunos e professores da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional.